por agora vamos então conhecer os temas em destaque nesta edição, David Carvalho.
David Neres tem um dom. Afirmação de Ricardo Gomes, que também aprecia o estilo de António Silva, jovem central do Benfica, que ontem brilhou igualmente em Turim. Fernando Santos repudia ataque à família do treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. Ainda as últimas do Sporting, os árbitros da jornada 7. Ronaldo e a seleção nacional, com regressos e porta aberta até ao Mundial. Braga na Liga Europa, defronta líder da Bundesliga. Ainda a seleção de futsal, à procura do título intercontinental. E o fim da carreira de Roger Federer.
São assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto, que agora está a começar, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho.
Ricardo Gomes, antigo defesa central do Benfica, fala à Antena 1 sobre David Neres e sobre António Silva, em destaque no setor defensivo das Águias. A noite de ontem, em Turim, resultou na 12ª vitória consecutiva dos encarnados e a segunda em dois jogos da Liga dos Campeões. Um dos protagonistas perante a poderosa Juventus foi David Neres, que marcou o golo decisivo do Benfica, ele que foi orientado por Ricardo Gomes, no São Paulo, onde já revelava qualidade.
Não surpreende, não. Ele tem muitas qualidades, e isso foi detectado não por mim, pela formação no São Paulo. Eu só aproveitei, não era difícil enxergar que era um ótimo jogador. E também não estou surpreso com a adaptação do Neres, porque ele veio de uma indicação do treinador, que era seu adversário. Então, penso que ele sabia todas as... E a forma de atuar também.
Por outro lado, Ricardo Gomes, nesta entrevista conduzida pelo jornalista Nuno Matos, sublinha o papel de Roger Schmidt na adaptação perfeita de David Neres na Luz. É um jogador que possui um dom para ser futebolista, considera Ricardo Gomes.
O conhecimento do treinador de Schmidt com a maneira de jogar, deu dando tudo certo, mas... Estamos em setembro.
Claro.
E eu acredito muito num grande ano.
O Ricardo, ele é um jogador explosivo, é um jogador que tem boa técnica, ele é um jogador que tem bom remate, tem assistências e tem golos. Tem isso tudo, não é?
Eu vou falar uma coisa, vou resumir isso. Ele sabe jogar futebol. Por vezes você tem jogadores com uma explosão que faz a diferença, mas... Ele tem um dom do jogo.
Ricardo Gomes, que também falou à Antena 1 sobre António Silva, jovem de 18 anos, que tem igualmente sobressaído no centro da defesa do Benfica. Ricardo Gomes, que foi um dos melhores na posição, aprecia o estilo.
Ele realmente é muito, muito bom, muito bom. O Benfica está muito bem servido com zagueiros experientes, bem formados. O Benfica tem um ano, assim, está pintando um ano muito, muito, muito interessante.
E está quase a regressar o Lucas Veríssimo, que será também um jogador importantíssimo em termos de reforço.
Também. Sim. Tomara que volte muito bem, porque ele tem a possibilidade também de estar brigando por uma vaga na seleção, né?
Ricardo Gomes, antigo central do Benfica, ex-treinador de David Neres, entrevistado por Nuno Matos. É mais uma voz a repudiar o ataque ao carro em que seguia a família de Sérgio Conceição após o encontro da Liga dos Campeões com o Clube Bruges. Desta vez foi o selecionador nacional, Fernando Santos, que falou em má imagem para o desporto português e pediu um castigo severo para os alegados agressores.
É uma má imagem para tudo. Não é só para o futebol português, é para a sociedade portuguesa. Estas coisas não podem acontecer. Isto está a ficar um mundo de malucos. Loucos. Eu já tive a oportunidade de o fazer pessoalmente, até porque tenho uma relação de amizade pessoal com ele, mas faria-o com qualquer outra pessoa, seja treinador ou jogador ou fora do futebol. Acho que estes atos são completamente reprováveis e quem os fez deve ser castigado.
Fernando Santos, selecionador nacional, ex-treinador do Futebol Clube do Porto, indignado com o ataque à família de Sérgio Conceição. O Sporting continua a preparar a deslocação ao Bessa, onde vai defrontar o Boa Vista. Hoje, Ruben Amorim voltou a não poder contar com os defesas Yeramaia, Santos Justo e Luís Neto e ainda o avançado Jovem Cabral. Já há árbitros para a jornada 7. Portimonense Chaves, que abre ronda amanhã às 20h15, será arbitrado por Manuel Oliveira. No sábado, no Santa Clara, Passos de Ferreira, terá como árbitro Rui Costa, ainda o Gil Vicente Rio Ave com João Gonçalves e o Estoril Praia Futebol Clube do Porto com Luís Godinho. O Boa Vista Sporting tem arbitragem de João Pinheiro. No domingo, o Arouca Vitória Sport Clube de Guimarães tem como árbitro Fábio Veríssimo. O Benfica Marítimo será apitado por António Nobre. O Casa Pia Famalicão terá Miguel Nogueira como árbitro. E, finalmente, o Braga Vizela com André Narciso no encontro que fecha a ronda 7 da Liga Portuguesa. Cristiano Ronaldo titular esta tarde no encontro da Liga Europa na visita do Manchester United ao Sheriff da Moldávia, que começou às 17h45. O Manchester United vence nesta altura por 2-0 e Ronaldo marcou o segundo golo da equipa do United através de um pontapé de penalti. Confirmou-se o anúncio à hora de almoço feito pelo selecionador Fernando Santos quando foi questionado sobre o momento conturbado do capitão nacional na equipa inglesa.
Tenho acompanhado, vai jogar logo vai ser tido lá no jogo que vão jogar com o Sheriff. Portanto, obviamente, tenho com ele e com todos os outros essa atenção de perceber como é que estão, se estão a jogar, se vão jogar, quando eles não estão a jogar, o que é que está a acontecer. E, portanto, agora, penso que ninguém aqui nesta sala duvida que o Cristiano Ronaldo continua a ser importante para a seleção nacional.
O selecionador nacional destacou a importância de Cristiano Ronaldo na equipa portuguesa, mesmo vivendo momentos atípicos no Manchester United. Fernando Santos divulgou hoje a última convocatória antes do Mundial do Qatar para os encontros decisivos da Liga das Nações com a Chequia e a Espanha. Há novidades entre os regressos: João Mário, Pedro Neto, Rafa e Tiago Jaló, ainda Rubem Dias e João Félix, que já recuperaram de lesões e também estão de volta. Outra particularidade: não há jogadores do Sporting, mas para Fernando Santos o grupo ainda não está fechado, olhando para o Mundial que vem aí no outono.
Podia dar aqui muitos nomes, desde o António Silva, o Florentino, o Pote, o Trincão, o Vitinha do Braga. Há muitos jogadores que de repente estão-te a dizer assim: é pá, estou aqui, olha o Fernando, olha lá para mim, porque eu estou cá e estou a mostrar que tenho capacidade e que posso chegar à seleção nacional. E nós estamos todos atentos. Agora, quem vai dizer verdadeiramente quem vai depois ao Mundial sou eu. Sou eu que vou fazer a convocatória, sou eu que vou escolher os 26, mas em muita parte é os jogadores que me vão dizer, não é? E o mês de outubro vai ser decisivo para isso, para eu depois decidir.
Para já, na Liga das Nações, Portugal joga na Chequia no dia 24 e depois recebe a Espanha em Braga no dia 27.
O jogo que vai resolver tudo em primeiro lugar é o jogo da Chequia, não é? Portanto, esse é o jogo mais importante. Não há Espanha se não houver Chequia. Portanto, o que nós sabemos é que, obviamente, queremos estar na fase final desta competição. Já tivemos uma vez e vencemos, e queremos lá estar outra vez, e para isso temos dois jogos muito importantes e foi nesse sentido que elaborámos esta convocatória, pensando também todas as adversidades que existem. E, portanto, isso norteou a nossa ambição de chegar à fase final deste torneio. Tem muito a ver com aquilo que depois foi o reflexo da convocatória.
Fernando Santos, e a decisão com vista à final, a 4 da Liga das Nações. Rui Jorge divulgou a convocatória da seleção de sub-21 para particular com a Geórgia, também sem qualquer jogador a atuar no Sporting esta temporada. António Silva a afirmar-se na equipa principal do Benfica, já aqui escutámos Ricardo Gomes com exibição, elogiado ontem perante a Juventus. É um dos estreantes na lista dos sub-21 que tem várias alterações. Vamos ouvir o selecionador sub-21, Rui Jorge.
Em relação ao António, é exemplo de outros jogadores que, quando começam a jogar em termos de clube, a afirmar-se, nós temos a obrigação de olhar para eles, não temos a obrigação de os chamar. Faz parte do nosso trabalho conhecê-los. No caso do António, mereceu a chamada, como mereceu o Lelo, como merece o Costinha, como merece o Samu, que têm vindo a ter percursos consistentes e que merecem que nós olhemos para eles e que toda a gente olhe para eles.
Rui Jorge, selecionador de Sub-21. Hoje é a vez do Sporting de Braga jogar na fase de grupos da Liga Europa. O segundo classificado e melhor ataque da Liga Portuguesa recebe o surpreendente líder do campeonato alemão, o Union Berlin, onde atua o português Diogo Leite. Carlos Leal, diretor desportivo do Arminia Bielefeld, destaca o percurso dos alemães.
Surpreendente é o trajeto deste clube, que subiu já nem sei, há 4, 5 anos à Primeira Liga, e conseguiu de maneira impressionante sempre ir subindo, época por época. E então, neste momento, até de facto é incrível, chegaram ao primeiro lugar. Tem a ver muito com esta situação atual, com a equipa, com o poder que tem esta equipa, mas também tem um pouco a ver com os resultados dos grandes. E também é mais esse o motivo de União Berlim estar em primeiro, mas seja em primeiro, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, é de facto mais uma fase impressionante que estão a demonstrar aqui na Alemanha.
O encontro começa às 20 horas e tem relato aqui na Rádio Pública, o Braga Union Berlin. No outro jogo do Grupo D, o Saint-Gilloise da Bélgica recebe o Malmo da Suécia. A classificação está assim, Braga e Saint-Gilloise na frente, com 3 pontos, 0 pontos para Union Berlin e Malmo. A Taça do Mundo chegou hoje a Portugal, ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. O brasileiro Gilberto Silva, campeão mundial em 2002, é o embaixador deste Mundial da FIFA de 2022, que acompanha o troféu nesta digressão mundial, e falou sobre a possibilidade de Portugal encontrar o Brasil nos quartos ou oitavos de final da prova.
Brasil e Portugal seria maravilhoso, porque são duas grandes seleções que têm grandes jogadores. Eu já enfrentei Portugal algumas vezes e sei o quanto é difícil. E se isso acontecer, vai ser muito difícil para o Brasil. Acredito também para Portugal, mas vai ser um belíssimo jogo para todos nós que somos amantes do futebol.
A digressão da Taça do Mundo começou em maio no Dubai e já viajou, por 19 países. A próxima edição do Mundial, entre novembro e dezembro, no Qatar. Na próxima edição, Portugal faz parte do Grupo H com as seleções do Gana, Uruguai e Coreia do Sul. A seleção nacional de futsal, bicampeã europeia e detentora do título mundial, defronta esta noite o Paraguai na finalíssima intercontinental na Argentina. Esse encontro começa às 9 da noite. Na outra meia-final, a Espanha mete forças com a Argentina. Domingo é a decisão do título. É um dos maiores desportistas de sempre. Roger Federer vai terminar a carreira no ténis profissional na próxima Laver Cup. O anúncio da despedida surgiu pelo próprio numa mensagem publicada nas redes sociais.
A Laver Cup da próxima semana em Londres será a minha última prova ATP. Vou jogar mais ténis no futuro, claro, mas não em grandes slams ou no circuito mundial. Esta é uma decisão agridoce, porque vou perder tudo aquilo que o circuito me deu. Mas ao mesmo tempo há tanto para celebrar. Considero-me uma das pessoas mais afortunadas na Terra. Recebi um talento especial para jogar ténis a um nível que nunca imaginei e durante muito mais tempo do que julguei ser possível.
O suíço de 41 anos, várias vezes número 1 mundial no final de cada ano, venceu 20 torneios do Grand Slam e em 2008 ganhou inclusivamente o Estoril Open em Portugal. José Morgado, especialista em ténis, fala num dia triste.
A retirada de Roger Federer, digamos que é um triste e simbólico acontecimento, não apenas para o ténis, mas para o desporto mundial. Trata-se de um dos atletas mais relevantes dos últimos 20 anos. Diria que um dos atletas mais relevantes e importantes da história do desporto, por aquilo que trouxe para o ténis, pela forma unânime como é reconhecido por adeptos de ténis, mas também de outras modalidades. E de facto perder Roger Federer é, ainda que uma sensação de inevitabilidade, não deixa de ser uma enorme tristeza. Roger Federer marca uma geração pela sua elegância, pela sua classe, mas evidentemente pelos muitos títulos e recordes que alcançou. É verdade que hoje em dia ele já não é o recordista de Grand Slams, nem o recordista de semanas em número 1, perdeu esses recordes, mas são mais de 100 títulos, mais de 1.100 vitórias, e um estilo, uma personalidade, uma elegância, uma classe acima de tudo, que deixam marcas nas mais diferentes gerações. Basta ver as reações, a reação unânime que ele tem tido por parte dos seus companheiros e até de muitos miúdos, como é o caso do novo número 1 mundial, Carlos Alcaraz, que quando nasceram, já Roger Federer era o melhor jogador do mundo.
José Morgado, especialista em ténis, Carlos Alcaraz, por exemplo, novo número 1 mundial, reagiu ao anúncio da saída de cena de Federer com esta frase: o Roger foi sempre um dos meus ídolos e uma fonte de inspiração. Obrigado por tudo o que fizeste pelo nosso desporto. Taça Davis, João Sousa vai abrir frente a Felipe Meligeni, a inédita eliminatória entre Portugal e o Brasil, referente ao grupo 1 mundial da Taça Davis em ténis. Ditou hoje o sorteio. Amanhã o número 1 português vai ser o primeiro a entrar em corte para defrontar Felipe Meligeni. Termino com o handball. Liga dos Campeões arranca hoje. É esta a quarta época para o Porto. Dragões defrontam o Wisla Płock na Polónia a partir das 7h45.
David Carvalho e o Jornal de Desporto na Antena 1, também na RDP Internacional e RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.